Culture Backs, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Culture Talks. Essa série de podcast foi pensada para te apresentar os aspectos culturais dos países que falam inglês. E hoje eu estou aqui com o Teacher Scott. Hey, Scott.
Hey, Bex. Hey, everybody. Teacher Bex, é um prazer estar aqui contigo, mas eu queria conversar um assunto meio sério e talvez polêmico.
Vixe.
Você topa?
Topo, vamos lá.
Então, é o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que o inglês é um idioma que tem muitas coisas estranhas, muitos aspectos interessantes, né? Tá bom, mas hoje eu queria trazer o meu ponto de vista... Caramba, ponto de vista. Mas por que que é ponto de vista, então? Ponto de vista. Caramba, eu tô aqui confuso. Enfim, eu queria trazer algumas reclamações minhas sobre o português. Que o português também é uma língua bem estranha, na verdade, se você parar para pensar, tem muitas coisas estranhas.
Tem. Eu vou dizer que eu dou graças todos os dias que eu não sou professora de português, porque eu acho o português complicado. Complicado.
Justo, justo. Então, nós dois vamos apresentar alguns argumentos sobre os dois idiomas. Então, eu vou começar, tudo bem?
Beleza, manda bala.
Então, vamos falar de pronúncia. Pode ser?
Pode, vamos ver.
A pronúncia do português brasileiro, menina, gente, no começo foi uma coisa tão confusa para mim. Por exemplo, só uma palavrinha tão simples como de. Por exemplo, eu sou um professor de inglês. Tudo bem, até aqui, né? Mas se você for viajar para outra região, né? Em algumas regiões eles falam assim, professor de inglês. Mas em outros lugares no Brasil é de. Na verdade, todo mundo que eu converso quase fala de professor de inglês. Na prática é assim. Why? Por quê?
Por quê? E não tem nem o som do D direito nem do E, né? Porque de é uma mistura de D com J, daí vem o I ali, é de inglês.
Pois é, eu achei
sopa
isso.
De batata.
Mas eu aprendi o seguinte, que se é de sozinho, é de. Em muitas regiões do Brasil, professor de inglês, por exemplo, tudo bem. E verdade, já que de no final, é de, né, com esse som. Mas depois eu aprendi também que muita gente fala, por exemplo, não é 18 o número, mas é 18.
18.
Na prática, em conversa do dia a dia, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Daí fiquei muito confuso de novo, porque, gente, agora no começo da palavra também, DE, é 18?
18.
Why? Por quê?
Bom, mas aí também a gente fala um pouco de coisa que a gente escreve de um jeito e fala de um jeito que não tem nada a ver, né? E eu acho que não tem idioma que faz isso mais do que o inglês. L-I-V-E. A pronúncia pode ser tanto live quanto live. E você não tem nenhuma indicação ali naquela escrita do que é o quê. Você tem que, né? Tem que deduzir pela frase, claro. Mas olha isso, você escreve L-I-V-E, daí tem hora que você lê como live e tem hora que você lê como live.
Realmente, isso é complicado. É só pelo contexto mesmo. Vai na fé.
Vai na fé?
Pô, boa sorte.
Ou a palavra wind, né? Vento. Todo mundo conhece a palavra wind, vento. Mas daí, dependendo da frase, dependendo da posição, vai ser wind. A escrita é idêntica, tudo a mesma coisa, só que a mesma palavra vai virar wind e não tem um acento, né? Não existe acento no inglês para ajudar a gente a saber qual que vai ser o som. Não existe nada. E a gente tem que só bater o olho na frase e saber, né?
Verdade. Se você for só falar ou ler uma frase, quer dizer, se você for só ler uma frase, você tem que realmente prestar muita atenção no contexto para saber se é wind ou wind, porque são palavras completamente diferentes também.
Sim. No português eu acho que é um pouco mais fácil porque a gente tem acento, né? Então às vezes você não fica tanto em dúvida porque tem um acento.
Tá bom, realmente tem acento que ajuda na pronúncia, na escrita, eu concordo. Mas o que você me diz sobre, por exemplo, ovo e ovos?
Vixe.
Notou a diferença? Porque, olha, esse negócio de vogais fechadas e abertas Agora não tem acento. Ovo, ovos. No plural, você tem que pronunciar com O aberto? Que isso, gente?
Vixe, esse eu não tenho defesa.
E tem outras exceções também, por exemplo, teto. Você vai falar com E aberto, né? Agora, cedo. Cedo. É com E mais fechado, mas não tem acento na escrita. Eu tô lendo as palavras aqui, não tem diferença.
Não.
Mas é só na prática mesmo. E também, no começo, foi muito difícil para um gringo que nem eu perceber a diferença na pronúncia. Tipo, as pessoas falando, não, 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 é avô, avó. Notou a diferença, Scott? Não, I don't understand.
Sim, nossa. É, esse eu acho que... Esse também é, você aprende na força de vontade ali, muito esforço e vai na fé. Acho que aí a gente tá... O português e o inglês não tão muito bem na fita, não. Não dá pra contar com a escrita pra te ajudar 100%.
Tá bom, então, Bex, eu acho que round 1, falando de pronúncia, eu acho que a gente empatou, né? Inglês e português, foi um empate.
Foi, né? Foi.
Os dois realmente têm umas coisas da pronúncia que é estranha, né?
Vou começar aqui falando de spelling, grafia. Quem está começando a estudar inglês aí já deve ter percebido que a grafia, né, o spelling, a forma que a gente escreve as coisas no inglês, tem pouca relação com a maneira que a gente fala. Tipo, você, igual a gente falou ali na etapa anterior, você escreve da mesma forma e pronuncia de maneiras diferentes. Então, vou falar aqui algumas palavras que eu tenho certeza que os outros brasileiros e brasileiras que estão me ouvindo vão concordar que não tem muito sentido escrever a palavra desse jeito. A palavra queue significa fila. Olha a pronúncia da palavra, queue. Para você soletrar ela, é Q-U-E-U-E. Como que você me explica uma coisa dessa, Scott?
Muito vulgar, muito vulgar. Para que isso?
Para quê? Você vai simplesmente falar queue e você tem que escrever queue.
Queue.
Queue. Outra palavra que não tem muito sentido. Asma, né? Asma. Em português a gente escreve A-S-M-A. Pronto, do jeito que fala. Asma.
Uhum.
No inglês, você vai escrever A-S-T-H-M-A. O que, que esse TH tá fazendo aí no meio?
Parece que a gente tá só tirando onda com quem tá aprendendo inglês, colocar um TH do nada no meio, sim, de uma palavra que não tem nada a ver com TH.
Uhum. Por isso que tem tanto, né, spelling bee, que a gente até comentou recentemente, né, que nos Estados Unidos o spelling bee é a competição de soletrar, né, o soletrando do Brasil.
Uhum.
É difícil? É mais difícil, eu acho, do que do português. Daí outra palavra, que é imperdoável. Colonel, coronel. Coronel é uma palavra que a gente tem no português também, né? E no inglês a gente fala colonel. Como que escreve essa palavra? C-O L-O-N-E-L. E pronuncia Colonel.
Parece como aquele personagem da Turma da Mônica, não tem? Né? Que fala tudo com L quando devia ter.
É, sim. O
Cebolinha.
O Cebolinha?
Cebolinha,
O Cascão também fala assim, né? Ele fala com R no R, bem puxado assim. Colonel. Colonel.
Pois é. Colonel eu também não perdoo, porque... Quando eu mesmo, como falante nativo, aprendi isso que se escrevia desse jeito, eu fiquei tão confuso, eu até me perguntei se eu falo inglês mesmo. Porque é difícil, why? Colonel?
Colonel? Não, não dá, não tem sentido. E eu vou falar só mais dois exemplos que eu não aceito. A palavra indict significa indiciar em inglês, né? E tudo bem, a pronúncia, tranquilo, indict, indict, você acha que é uma palavra tranquila, até você ler ela. Indict se escreve I-N-D-I-C-T, não tem nada a ver a escrita com a pronúncia, nada, nada, nada a ver. E daí a outra é thought, né, pensamento ou passado de think, thought, T-H-O-U-G-H-T. Scott, por que que tem esse GHT no final dessa palavra?
O famoso GH que brota do nada no meio de uma palavra que não tem nada a ver. GH, mas é thought. Não tem nada de G nem H nessa palavra.
Nada, 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 nada.
Realmente, o inglês, não tenho como defender. O inglês está difícil de defender, cara. Mas vamos lá, vamos falar sobre o português também. Uma palavra, mais uma palavra tão simples quanto de, é que. Eu queria que você concordasse comigo que, por que a gente escreve que, Q-U-E, mas a gente fala assim, que. O que que tem? Que não devia ser que, né? Tipo, eu acho que o português, todo mundo diz que é uma língua que se escreve do jeito que se fala também. Mas não é. Por exemplo, quando eu estava aprendendo, lógico que os falantes nativos e os professores, eles falavam mais devagar para que eu pudesse entender. E quando eles liam palavras como que e de, eles pronunciavam assim para que eu pudesse entender. Mas depois eu fui conversar com outras pessoas e a pronúncia não tinha nada a ver.
Você ficou chocado.
Fiquei chocado. Culture shock.
Culture shock. Listening shock.
Listening shock. E voltando, eu não queria falar só sobre esse DE, mas realmente é uma coisa que era muito difícil para mim. Por exemplo, desculpa é uma palavra tão importante, né?
Uhum.
Se você quer ser uma pessoa educada, falar desculpa. Mas eu ouvi as pessoas falando desculpa. Ah, desculpa. Desculpa aí. E desafio mais. Então, eu começava a falar desse jeito também. Desculpa. Oh, eu sou tão nativo. Falando desculpa assim. 18, desafio. Mas com outras palavras parecidas. Por exemplo, desejo. Não dá para falar desejo. Fica muito estranho. E
ninguém vai
desenho.
Entender,
desenho também começa com D-E-S, mas não pode se falar desenho, não existe isso. Então, a pronúncia é muito, tipo, irregular. Tem muitas exceções e...
É meio uma terra de ninguém aí, né? Só, não tem como colocar regra nisso, né? Tipo, é uma coisa que simplesmente acontece aí no dia a dia.
Exatamente.
Não tem nem pé nem cabeça.
Mas então... Round 2, spelling, grafia, a escrita. Eu tenho que confessar que eu concordo contigo que o inglês, não quero assustar ninguém, é um pouco complicado. Tanto que nem você comentou, tem competições de spelling. Spelling bee, a gente fala aqui.
Uhum.
Então, se o idioma, a grafia é tão difícil que você tem que até dar troféus e... Né? Para as pessoas que conseguem escrever certo, it's complicated.
Não tem como negar, né, que o inglês aí nessa área é bem difícil. Por isso que a gente fala, né, que para aprender a escrever em inglês tem que ler bastante, né? Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa que você, ouvindo o inglês, você não vai aprender a escrever, né? Isso é uma coisa muito engraçada, que você pode ouvir inglês a vida toda. Mas você não vai aprender a escrever inglês se você não lê, né? Se você não tem contato com algo mais visual. Então, tipo, muito impossível você só estudar a base da escuta e depois tentar escrever, né? Não tem como você deduzir como se escreve uma palavra no inglês.
Boa.
No português você até pode deduzir, você pode errar, mas a dedução talvez chegue perto. Mas no inglês, se você tentar deduzir a escrita de uma palavra, você não vai chegar em lugar nenhum.
Verdade. Então, round 2, eu acho que o inglês ganha, né? Ou será que perde?
Fica aí o...
Sendo mais difícil, será que ganha
ou
perde?
Nossa, acho que ganha, hein? Vamos dizer que ganha. Vamos dizer que vamos fazer a competição aqui de quem é mais... Mais sem sentido, mais complicado. Então, agora que a gente falou dessa parte de spelling e de grafia, vamos aí pro grammar, gramática. Vamos lá. Quando a gente compara... Vou falar o que eu penso aqui nesse sentido. Se a gente comparar a gramática do inglês com a do português, eu vejo o inglês com a gramática um pouco mais simples. Mas, ainda assim, eu acho que tem coisas que não têm muito sentido. Vou começar com um que eu tenho certeza que todo mundo que fala uma língua latina com certeza sofre com isso, que é em inglês... Não tem diferença entre você e vocês. né? Isso é um choque para todo aluno que está começando a estudar.
É,
como assim é a mesma palavra para dizer você e para dizer vocês? Como que você me explica isso, Scott?
Ai, não sei explicar. Mas olha, a gente tem algumas opções para você falar especificamente para vocês, né? Você pode falar o quê? Y'all, né? You all.
Y'all.
Uma contração. Y'all. Mas isso é muito mais comum em regiões específicas dos Estados Unidos. Por exemplo, no sul, né? Uma expressão um pouco mais caipira, digamos assim. Y'all, né? Eu já vou pensar que a pessoa é do Texas, por exemplo. Eu acho que também pode se falar use com S no final. E essas são expressões mais informais, né? Realmente não tem um plural de you oficial do inglês.
Gramaticalmente correto, né?
Gramaticalmente correto, sim. Mas use, sim, algumas regiões, tipo Nova York, por exemplo. Você já ouviu isso? Use.
Eu já ouvi. Aqui na Nova Zelândia, eles usam muito a palavra use. Eles, mas é a mesma atitude, assim, tipo, não é correto. Você não vai escrever no seu currículo, você não vai escrever num trabalho da faculdade, use. Mas no dia a dia as pessoas falam. Já ouvi aqui na Nova Zelândia, já ouvi na Austrália e já vi em filme, série, assim, de algumas regiões na Inglaterra também. Use, use. E eles até escrevem de um jeito diferente, que eu vi uma vez escrito... É, Y-O-U-S-E. Em vez de colocar só o S no final do U, eles colocam o S-E, né? Use, use. A gente tem alternativas, mas nenhuma delas é gramaticalmente correta. Não tem como usar num contexto mais formal. E a gente tem o you guys, né? Mas não é a mesma coisa. Eu acabo usando muito you guys, mas... Pra mim, isso é uma coisa que faz falta no idioma. Assim, a gente se acostuma, assim como todas as coisas estranhas que a gente tá falando aqui, uma hora, né, se torna natural, você se acostuma.
É, tem algumas alternativas, mas o fato de você precisar se adaptar para poder falar vocês em inglês, é, realmente. Mas, por exemplo, eu acho que muitos brasileiros reclamam da gramática do próprio idioma. No inglês... Eu acho que muitas pessoas não reclamam da gramática daqui. Português, por que você tem tantos tempos verbais e conjugações? Que isso? Eu falo, tu falas, você fala, vocês falam, nós falamos, vós falastes, falando do passado,
Nossa,
tipo, cada verbo tem 1000 conjugações, tem milhares de conjugações. Mas no dia a dia, pelo menos um brasileiro tipo, normal, que tem contato com o português todos os dias, consegue se comunicar, lógico, né? Já quando tem, sei lá, 3, 4 anos. Eu, quando eu aprendi, eu não tive muito contato com o português ainda. Então, eu tive que memorizar mesmo as regras de como conjugar e tal.
Nossa.
E sendo assim, agora é um pouco mais fácil para mim. Eu sei de cor todas as conjugações e tempos verbais. E depois que eu fui para o Brasil, eu vi como o português realmente era falado no dia a dia. Aí fiquei mais confuso ainda. Porque, por exemplo, tem uns tempos verbais que são meio redundantes, né? Que servem para a mesma coisa. Se tu falar eu tinha feito, é a mesma coisa que falar eu havia feito. E se você for ler, tipo, literatura, por exemplo, tem palavras como fizera. Ele fizera. E isso é a mesma coisa que havia feito e tinha feito. Por que tem tantos tempos verbais que têm a mesma função? Eu tô até chorando aqui, gente. Mas no inglês, eu acho que não existe, né, esses tempos verbais redundantes.
Olha, eu acho que você está esquecendo aí de um muito importante.
What? Não.
Quem já está estudando aí há um tempo sabe que para falar no futuro, no inglês, a gente tem 3 formas que expressam, assim, basicamente a mesma ideia, né? Se a gente for ser muito chato e olhar bem de perto, eles podem ter alguma diferença. Mas se eu falar, eu vou fazer, né? Se eu falar isso em inglês, eu posso falar, I will do, I'm going to do, ou I'm doing. Aí você tem 3 formas de falar a mesma coisa. Então, pode acontecer não dá para dizer que...
Existe, tá bom.
Existe.
Tá certo. Mas, então, eu te respondo eu vou fazer, eu farei e eu faço, né? Às vezes a gente usa faço no presente, mas a gente está falando de amanhã. Quem vai fazer o bolo? Eu vou fazer, tá certo? Eu farei. Tá meio formal, mas tá certo. Eu faço. Eu faço o bolo.
Uhum.
Aí a gente tem três jeitos em português e também em inglês para falar do futuro. Tem pequenas diferenças, mas como você falou, tem basicamente o mesmo sentido.
Uhum. Então, acho que os dois idiomas têm uma questão aí, só que ainda, como você falou, tem outros casos em que acontece isso com o português também, né? Não é só para falar do futuro. Então, acho que estamos no mesmo barco, mas o português é um pouco pior, realmente. Não dá pra dizer que não. Mas agora é uma coisa que eu descobri recentemente que praticamente não existe em outras línguas, que é uma coisa super rara e é o jeito que funciona o inglês, é a mudança da ordem de palavras para você gerar uma pergunta, né? Então, você pode falar no afirmativo, Jane is ready, né? A Jane está pronta. Se fosse em português, para transformar isso numa pergunta, é só mudar o tom, né? A gente fala, a Jane tá pronta e a Jane tá pronta. Mas no inglês, né, a gente muda a ordem das palavras. Is Jane ready? É uma coisa super incomum, né? Eu não sou poliglota, tenho certeza que tem, né, outras pessoas aí que podem falar disso com mais propriedade. Mas isso é uma coisa bem incomum, assim, de se ver nos idiomas de modo geral, né? Tem idioma que coloca partícula.
Não, deve ter muitos outros idiomas que fazem a mesma coisa com perguntas, né?
Olha, eu vi uma pesquisa essa semana com, acho que, cerca de 110 idiomas. E eles determinaram que só 2% de todos esses idiomas fazem isso. Que eles mudam a ordem da palavra para gerar uma pergunta. 2%. Então, o inglês aí é um pontinho fora da curva, é um special.
It's very special in English. Good job!
Nice, nice.
Mas o português, bom, eu acho que muitos idiomas têm gênero, né? As palavras têm gênero, mas o fato de português ter isso, por exemplo, países, tem um gênero. O Brasil... Mas é a França. Vocês já pararam para pensar nisso? Que eu, como gringo, como aluno, estudante da língua portuguesa, eu tive que aprender até os gêneros de países, né? E também não existe uma regra, até que eu sei, né? E, por exemplo, Portugal já não tem. Não tem um artigo definido, é em Portugal. Onde você mora? Eu moro em Portugal. E no Canadá, por exemplo, que termina com A, que para mim devia ser feminino, mas tudo bem. E esse lance de gênero de palavras é confuso. Porque não é tão simples quanto falar, tipo, se terminar em O é masculino, se terminar em A é feminina. Mas não é isso. Por exemplo, a tribo.
Nossa.
Tribo termina em O, então parece que devia ser masculino, mas é uma palavra feminina. A tribo. E, ao contrário, tem o mapa.
Nossa, não, é um ponto totalmente fora do sentido, né? Não tem, não se encaixa, né, em nenhuma regra. Não existe regra, né? Acho que quando estão ensinando português, devem passar essa regra, igual você falou, ah, você termina com A, né? Vai ser feminino, você termina com O, vai ser masculino. Mas isso é só pra te confortar, porque, na verdade, isso não é verdade, né?
It's a lie.
It's a lie. A false sense of comfort. Mas eu vou puxar mais uma coisinha aqui antes da gente ir para nosso último tópico, que são os plurais. No inglês, a gente tem uns plurais aí bem esquisitos. Não basta colocar um S, né? Por exemplo, dente, né? Teeth é dentes. Como será que é o singular disso? Tooth. Por quê? Por que que teeth é dentes e tooth é dente? Por que que feet é pés e foot é pé? Olha no português, é só colocar o S. E no inglês fica outra palavra, muito diferente. E nem sempre segue a mesma regra, né? A gente tem, por exemplo, é marreco, que fala em português, marreco, ganso, né? Em inglês, um ganso é goose. Daí, dois gansos é two geese. Uma palavra diferente.
É, já tô percebendo um padrão aqui, que tipo, tooth, singular, goose, singular, teeth e geese, né? Eu acho que para mim faz sentido, então. É só seguir sempre essa regra que dá certo.
Mas e
não é?
A palavra moose, o alce? Como que é o plural de moose?
Moose. É moose mesmo. É.
Então, por quê?
É verdade. É, tá bom. Eu desisto. não tem uma regra bem certinha que você pode seguir. Mas o português também.
Não, o português, né? É muito
por
simples.
Por exemplo, pão.
O português é só colocar o S, não é?
Não, se eu for pedir dois pães na padaria, tá certo isso?
Não.
Quero dois pães. Não, é pães.
Vixe.
Mas se eu for falar das minhas hands, em inglês, mão, né? Eu tenho duas mães?
Não.
Não, o plural de mão é mãos, né?
Nossa, é.
E mães já é outra coisa. E irmão, então? Agora fica confuso, realmente. Irmão é irmões?
Irmões. Deveria ser, né? Seria o certo.
Irmões, né? Eu acho que é.
É.
Então, o português, os plurais em português também tá meio complicado. Então, did we tie again? Será que a gente empatou de novo?
I think so. Eu acho que sim, hein?
In grammar?
Acho que o português ganhou um pouquinho aí. O português está um pouquinho na frente nesse ponto aí. Um pouquinho na frente no mau sentido. Um pouquinho mais difícil.
Os tempos verbais, conjugações.
É.
Verdade, eu acho que o português ganha.
Ganha.
Então, só para finalizar aqui, vamos falar rapidinho de algumas palavras estranhas. Apenas palavras que não fazem sentido. Você pode começar, que eu sei que tem alguns em inglês.
Tem. Vou começar com berinjela, né? Um legume maravilhoso, muitas pessoas consomem. Berinjela. Uhum. Em inglês, berinjela se diz eggplant, planta de ovo. Como? Por quê? Por que que é uma planta de ovo? Por que que é uma planta ovo? Não tem ovo no eggplant, a berinjela. O que que a berinjela tem a ver com ovo?
Realmente não tem nada a ver com ovo.
Eggplant.
E eu, como criança, quando eu aprendi a palavra eggplant, eu também estava esperando ver, tipo, sei lá, um ovo crescendo da terra. Mas não era. Era apenas uma planta.
Uma planta.
Que não tem nada a ver com ovo.
Não tem formato de ovo, não tem cor de ovo. Tem nada, mas ela é eggplant, planta ovo.
Oh, já falando de planta, de natureza, o que que um pé de manga, um pé de maçã? No quintal tem um pé de açaí. Quando eu morei no Amazonas, a gente tinha um pé de açaí. Mas eu fui lá no quintal e, não, só tem uma árvore. Cadê esse pé, gente? Do que você está falando? Pé de maçã? Que isso?
É, isso daí.
Por que que a gente chama essas árvores de pés, né?
Pés. É, e no inglês é literal, né? É uma apple tree. Lemon tree.
Apple tree.
Simplesmente.
Lemon tree. Açaí tree. Que na verdade não tem aqui, mas a gente iria falar isso. Açaí tree.
Aí o inglês faz mais sentido, com certeza. Uma coisa que tem cabimento, né? E daí tem uma palavra que não dá nem pra jogar muito no inglês, porque no português a gente usa a mesma palavra, né? Mas como, teoricamente, né, foi roubado do inglês pro português, a palavra hamburger, né? Hambúrguer. Ham significa presunto. Hambúrguer tem presunto? Necessariamente?
Não, um x-tudo tem. Até que pode ter, tem. Né?
Pode ter.
Mas é verdade. Né? Deveria ser o quê? Beef burger.
É, beef burger. Então, não tem ham, mas é hamburger. E uma
mas
última.
É hamburger.
Mas é hamburger. E uma última, que eu acho que você nunca parou pra pensar, talvez, antes, é a palavra quicksand. Quicksand é areia movediça. Em português tem um nome super difícil, né? Areia movediça. Mas quicksand significa, né? Se a gente for separar ali as duas palavras. Areia rápida.
Sim.
Desde quando a areia movediça é rápida? Ela é oposta, ela é extremamente lenta, mas ela se chama areia rápida, quicksand.
Eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade, né? Devia então, ser, sei lá, slow sand?
Talvez. Slow sand. Faria mais sentido, né? Quem que deu esse nome? Nunca saberemos.
Então, realmente a gente não tem como defender. Ou será que eu deveria falar, nós não temos como defender? Né? A gente em inglês é the people. The people don't have a way to defend. Mas eu tô falando de we, de nós. Então,
the people.
Bom,
the people.
The people are hungry. A gente tá com fome.
A gente quer comer pão.
The people want to eat bread.
Nossa.
Parece tipo um protesto. Tipo.
The people want bread.
Vamos às ruas porque the people want bread. Não, mas eu tenho que admitir que esse lance de a gente e nós, você pode usar qualquer um dos dois, né? Em conversas do dia a dia, normal. Realmente facilita para quem está aprendendo, porque eu só tive que aprender o quê? Tipo, conjugar para eu e ele, né? Porque eu quero pão, ele quer pão. Ou ela quer pão. Você quer pão. A gente quer. Daí eu posso falar de todo mundo só usando, né, duas conjugações.
Eu acho que o próprio brasileiro dá graças que existe a gente. The people. Bom, agora chegando no final, uma questão aqui que eu já vi muito aluno perguntando e realmente não tem muito assim, não segue uma regra. O uso de algumas preposições como out, né? A gente aprende o out como fora. Bonitinho, né? Quando ele tá sozinho, fora, out. Então, não tem problema, né? Mas daí, você começa a juntar o out com outras palavras e ele ganha sentidos assim que não tem limites. Ele pode significar praticamente qualquer coisa. Porque se a gente fala lights out, significa luzes apagadas. Lights out, luzes apagadas, ok. Tá, dá pra aceitar. Mas aí se você fala the stars are out, significa que as estrelas estão à vista. Então, assim, a gente tá usando a mesma palavra para expressar sentidos contrários. E daí, coisas mais além, assim, tipo, figure out, descobrir, né, entender, raciocinar ali sobre alguma coisa. Outra coisa que não tem nada a ver com os outros usos do out. Né? E o inglês faz isso com muita coisa. Né? Se a gente for pegar outras preposições aí, meio que acontece a mesma coisa. Então, o inglês gosta de usar a mesma palavra para expressar 500 ideias diferentes.
Verdade. A gente faz, tipo, reciclagem de palavras.
A
gente não inventa novas palavras, só adicionamos com qualquer preposição, não precisa nem fazer sentido. Junto com out, que tem outro sentido agora, beleza.
Uhum.
É verdade.
Tá muito caro criar palavra, então vamos usar as mesmas palavras para falar tudo.
Somos um povo econômico, entendeu? A gente não gosta de desperdiçar as palavras.
Não.
É, somos um povo viciado em preposição.
Viciado. E em usar de todas as maneiras possíveis, até nas mais inimagináveis.
É, então, de vocabulário, eu acho que talvez o inglês ganhe de novo.
Eu acho. Tem muita coisa sem sentido aí. Mas é aquela coisa, a gente se acostuma, né? Não se questiona. Igual você fala, deve ter ouvido quick sand, né? 50 vezes na vida, nunca parou pra pensar que é quick e é sand. E a gente também, no português, a gente não para pra pensar que a gente quer. Não, ninguém para pra pensar nisso, né? Mas isso que é legal. A gente vai aprendendo e a gente fica surpreso, né, com as coisas da nossa língua. Mas, então, quem que é o campeão aqui geral no resultado final? O que que deu?
Eu acho que o campeão aqui é você. Quem estuda idiomas, o ouvinte, quem tá ouvindo, aprendendo inglês ou português, não sei, é quem ganha. Porque, realmente, o inglês tem uns aspectos interessantes, ou algumas coisas difíceis, né, estranhas, o português também tem. Mas, aprendendo, se esforçando para aprender, pode ser uma coisa divertida e legal também, né?
Sim, isso faz parte, mas depois que a gente aprende a dominar, fica, é uma coisa que muda as nossas vidas, né? Uma mudança de vida mesmo, você aprender um novo idioma e uma nova cultura, né? Que a cultura está muito ligada com o idioma em si. Por isso que a gente pode dizer que isso daqui é realmente uma conversa sobre cultura, né?
Exato. Como a gente falou aqui, o importante é não desistir e não ficar frustrado, que você consegue. Olha, o inglês da Bex é perfect, gente. Eu estou falando para vocês, é 100% perfect, porque ela nunca desistiu e ela também se diverte aprendendo e ensinando. E isso é o que mais importa.
Sim. E muito obrigada, Scott, por ter aberto as mentes aí do povo brasileiro para o quanto não é fácil também aprender o português, e, né, a gente tem que reconhecer que foi um esforço muito grande seu, e agora você tá aqui se comunicando perfeitamente, você consegue falar com qualquer brasileiro em qualquer lugar por aí, e você vai ser entendido, e você vai entender, e é isso, né, você passou por aquele momento de desafio, e agora tá aí, se comunicando plenamente, 100%, entendendo tudo. Então, é isso, gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui, muito obrigado, Scott, por ter participado, por terem acompanhado a gente. E não esquece que lá no nosso portal, no fluencytv.com, tem um monte de conteúdo gratuito, de tudo quanto é tipo. A gente tem os episódios de Fluency News, que o Scott faz. A gente tem todo tipo de conteúdo em forma de vídeo, em forma de áudio. Então, passa lá, aproveita. E é isso aí. See you next time, guys. Bye, bye.
See you next time. Bye.